Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 7ª sessão ordinária do ano de 2014. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo. Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos o vereador Norton Yoshio Nakayama para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
São Lucas, prólogo, Evangelho da Infância. Já que muitos empreenderam compor uma narração dos fatos que entre nós se consumaram, como nolos contransmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e se tornaram servidores da palavra, resolvi eu também, depois de tudo ter investigado cuidadosamente, desde a origem, expô-la por escrito e pela sua ordem, ilustre Teófilo, a fim de que reconheças a solidez da doutrina em que foste instruído.
Colocamos em votação as atas da 6ª sessão ordinária e da 1ª extraordinária de 2014 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Atas aprovada por todos. Passamos ao expediente pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Ofício número 38 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta a indicação número 35 de 2014. Senhora Presidente, em atenção à indicação número 35 de 17 de março, de autoria do vereador Samuel de Oliveira Guimarães, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação da Diretoria Municipal de Trânsito e Transporte Coletivo que aborda o assunto em questão. Ao ensejo, renovamos nossas considerações de apreço e estima. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Câmara Municipal de Itapetininga. Tenho o prazer de convidar para a sessão solene de entrega de medalha de mérito Dr. Júlio Prestes de Albuquerque ao excelentíssimo deputado estadual e secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, engenheiro Edson de Oliveira Geriboni. Autor do projeto, Mauri de Jesus Moraes. 27 de março de 2014, às 20 horas, na Praça dos Três Poderes, Jardim Marabá. Câmara Municipal de São Miguel Arcanjo. Convite. Convidamos Vossas Senhorias e Digníssima Família para participarem de sessão solene que realizaremos no dia 31 de março de 2014, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal, localizada na rua Manuel Fogaça, número 805, para a comemoração dos 125 anos de emancipação político-administrativa do município de São Miguel Arcanjo, com a entrega de título de cidadão são miguelense. Excelentíssimo deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira, excelentíssimo senhor deputado federal Guilherme Mussi Ferreira, ilustríssimo senhor doutor Noedir Antônio Grupo Stolf. Ficaremos honrados com suas presenças. Paulo Ricardo da Silva, presidente. Projeto de Lei número 13 de 2014 autoriza o município de Piedade a promover a regularização fundiária de assentamentos irregulares e da outras providências. Ofício número 39 de 2014. Excelentíssima Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 13 de 2014, que dispõe sobre autorização para o município de Piedade promover os atos de regularização fundiária de assentamentos irregulares, dando as providências de caráter operacional para a efetivação de tais regularizações, nos moldes estabelecidos pelo convênio Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. Esta legislação permite regularizações tanto de imóveis pertencentes ao município, como naqueles que estão ainda sob o domínio de particulares, usando da flexibilização estabelecida pela Lei Federal 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispôs sobre o programa Minha Casa Minha Vida e a regularização fundiária de assentamentos localizados nas áreas urbanas dos municípios. Os parcelamentos a regularizar deverão estar consolidados, sendo certo que a ação do município, por meio dessa lei, permitirá rapidamente a titulação das propriedades dos atuais ocupantes, além de garantir-lhes o direito social à moradia, promovendo-lhes ainda desfrutar de um ambiente ecologicamente equilibrado, na medida em que um projeto de regularização fundiária deverá respeitar, dentre outros critérios, e em especial o aspecto ambiental. Com tal legislação, os projetos elaborados para a regularização fundiária desses assentamentos deverão observar criteriosamente o controle do uso do solo urbano, adequando as moradias à sua função social e estabelecendo, sobretudo, a infraestrutura básica, levando aos mesmos os mais diversos serviços públicos, equipamentos comunitários que melhoram em muito a qualidade da vida dos moradores. Na forma como elaborado o texto legal, sob a orientação da Secretaria de Habitação, Programa Cidade Legal, permite-se que a regularização fundiária seja promovida pelo município, conferindo-lhe legitimidade para agir, inclusive com adoção de medidas de mitigação ou de compensação de áreas públicas, se não houver disponibilidade naquele espaço físico. A legislação em referência, se aprovada, proporcionará a elaboração de um plano de regularização para cada núcleo de assentamento específico, aprovado pela Comissão de Análise de Projetos de Regularização, a ser nomeada pela chefe do Executivo. A fim de facilitar a regularização de tais assentamentos, a Lei Municipal flexibilizará o percentual de áreas públicas, incluídos o sistema viário, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, áreas verdes, sempre dentro do possível, obedecidos os critérios legais. A lei prevê ainda a possibilidade de compartilhamento de responsabilidades pela regularização fundiária com os beneficiários dos assentamentos, considerada a necessidade de investimentos em infraestrutura, dentre outras peculiaridades estabelecidas no texto legal. A Comissão de Análise de Projetos de Regularização Fundiária caracterizar-se-á como órgão de caráter deliberativo, consultivo, normativo e orientador das referidas regularizações fundiárias, o que permitirá, com essa autonomia, a agilização dos trabalhos para a efetivação dos atos. Caberá ao município a expedição de auto de regularização elaborado nos moldes estabelecidos pela Secretaria da Habitação, convênio Cidade Legal, cujo cópia segue anexa apenas para efeitos demonstrativos. Cuida também a legislação em apreço da regularização dos assentamentos de interesse social habitados por população de baixa renda, o que predomina neste município e que requer, em caráter de urgência, a efetivação das ações do Estado para regularizar o que existe e adotar políticas públicas de impedimento de surgimento de novos núcleos, podendo promover, inclusive, todos os atos registrários das propriedades. Assim, a aprovação do presente projeto de lei, em caráter de urgência, permitirá de imediato a aprovação de parcelamentos encaminhados para o programa Cidade Legal, permitindo a titulação das propriedades aos seus ocupantes e trazendo os benefícios elencados na lei, permitindo ao cidadão assentado condições dignas de vida, que é o que pretendemos. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a regularização fundiária dos assentamentos irregulares existentes no município, implantados até 31 de dezembro de 2013, obedecidos os critérios nela fixados, bem como na legislação estadual e federal aplicáveis à espécie. Artigo 2º. Para efeitos desta lei, a regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam a regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais, da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Artigo 3º. Para efeito desta lei, serão adotadas as definições e conceitos do artigo 47 da Lei Federal 11.977, de 2009. Artigo 4º. Constituem objetivos gerais da regularização fundiária para efeitos desta lei a utilização ou a adequação da propriedade à sua função social, o controle efetivo da utilização do solo urbano, a preservação do meio ambiente natural e construído, a implantação de infraestrutura básica, serviços, equipamentos comunitários, habitação, respeitando a acessibilidade e as condições socioeconômicas de seus moradores. As ações integradas voltadas a inibir especulação imobiliária, evitando o processo de expulsão dos habitantes. Garantir a segurança jurídica na posse dos ocupantes de assentamentos irregulares. Artigo 5º. O loteador é responsável pela regularização do parcelamento irregular, devendo cumprir todas as exigências administrativas, jurídicas e urbanísticas necessárias à sua regularização plena. Artigo 6º. A regularização fundiária poderá ser promovida pelo município e também por seus beneficiários individual ou coletivamente, e cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público e de outras associações civis que tenham por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária. Parágrafo único. O município poderá promover, inclusive, os atos de registro. Artigo 7º. Não poderão ser objeto de regularização os assentamentos existentes em áreas que, por força de legislação específica, não possam ser parceladas ou edificadas. Parágrafo único. Na hipótese de existência de permissivo legal para regularização das áreas mencionadas no caput, deverão ser elaborados planos específicos fundamentados em laudos de órgãos competentes que atestem a viabilidade técnica para sua realização, bem como realizadas as medidas de compensação e mitigação correspondentes, casos necessários. Artigo 8º. As ocupações existentes em áreas públicas, institucionais ou verdes poderão ser regularizadas, desde que possível sua desafetação, nos termos do artigo 180 da Constituição do Estado de São Paulo. Artigo 9º. A regularização de cada núcleo deverá ser precedida do plano de regularização específico, que estabelecerá as etapas necessárias à regularização, devendo ser aprovado pela Comissão de Análise de Projetos de Regularização, desde já instituída. Artigo 10º. O plano de regularização deverá ser elaborado pelo loteador ou, quando for o caso, pelos legitimados do artigo 6º. Parágrafo único. O plano de regularização deverá abordar aspectos referentes à mobilidade e acessibilidade urbana, infraestrutura, fundiários, socioeconômicos, urbanísticos, além da estimativa de custos da regularização, quando o loteador não responder à notificação do artigo 16. Artigo 11. O plano de regularização poderá fixar índices urbanísticos específicos, bem como reduzir a área mínima dos lotes e as dimensões do viário, de forma a compatibilizar o projeto de regularização com a realidade fática do assentamento, desde que garantidas as condições de habitabilidade, salubridade e trafegabilidade. Artigo 12. O plano de regularização de cada núcleo estabelecerá o percentual de áreas públicas a serem destinadas, incluindo aquelas referentes ao sistema viário, implantação de equipamentos urbanos e comunitários e áreas verdes, devendo sempre que possível respeitar os percentuais estabelecidos na legislação de parcelamento do solo. Parágrafo 1º. Caso existam no parcelamento lotes ainda sem edificação, o loteador deverá destiná-los ao uso público, até atingir o percentual mais próximo possível daquele previsto na legislação de parcelamento do solo, respeitadas as exigências da legislação vigente à época da implantação. Parágrafo 2º. Admitir-se-á a compensação de áreas públicas, podendo incidir sobre imóveis fora do perímetro do núcleo, ou ser feita em dinheiro, nos termos da lei, devendo ser revertido para qualificação da região onde está situado o núcleo. Parágrafo 3º. A compensação de que trata o parágrafo 2º poderá ser dispensada por ato fundamentado da autoridade municipal competente. Parágrafo 4º. Nas regularizações promovidas pela municipalidade, não será aplicado o disposto no parágrafo 1º deste artigo, devendo, entretanto, a municipalidade agir na forma do artigo 15 da presente lei, sempre que o loteador for identificado. Parágrafo 5º. Caso o acesso público ao loteamento seja limitado, fechado, as áreas destinadas ao uso institucional deverão estar situadas em locais de livre acesso. O fechamento do parcelamento só poderá ser feito mediante lei que conceda a permissão ou concessão de uso das vias e demais áreas internas. Artigo 13. Na hipótese de regularização promovida pelo município, o plano de regularização definirá as responsabilidades relativas à implantação do sistema viário, da infraestrutura básica, dos equipamentos comunitários definidos no projeto de regularização fundiária e das medidas de mitigação e compensação urbanística e ambiental eventualmente exigidas, ouvida a autoridade competente na forma da lei. Parágrafo 1º. Admitir-se-á o compartilhamento das responsabilidades previstas no caput com os beneficiários da regularização fundiária, com base na análise de pelo menos dois aspectos. A. Investimentos em infraestrutura e equipamentos comunitários já realizados pelos moradores. E B. O poder aquisitivo da população a ser beneficiada. Parágrafo 2º. As medidas de mitigação e de compensação urbanística e ambiental exigidas na forma do inciso 4 do caput deverão integrar termo de compromisso firmado perante as autoridades responsáveis pela emissão das licenças urbanística e ambiental. Artigo 14. Do plano de regularização deverá constar a relação de obras necessárias à regularização, assim como o cronograma de sua execução, orçamentos e a pessoa, entidade responsável pela execução. Parágrafo único. A necessidade de complementação de infraestrutura básica não obstará a regularização da situação jurídica do parcelamento, podendo a regularização fundiária ser implementada por etapas, na forma do artigo 51, parágrafo 3º da Lei Federal 11.977, de 2009. Artigo 15. A Comissão de Análise de Projetos de Regularização Fundiária, órgão de caráter deliberativo, normativo, consultivo e orientador quanto à regularização fundiária de assentamentos irregulares, será composta por técnicos do Poder Executivo Municipal, devendo conter, no mínimo, um técnico urbanístico, um social e um jurídico, além de representantes e moradores do núcleo. Parágrafo único. Ato do chefe do Poder Executivo nomeará a comissão referida no caput. Do procedimento. Artigo 16. Identificado o responsável pelo parcelamento irregular, o Poder Executivo Municipal deverá notificá-lo para que proceda a sua regularização nos termos do artigo 38, parágrafo 2º da Lei Federal 6.766/79, estabelecendo prazo mínimo de 15 dias para comparecimento na Prefeitura munido dos seguintes documentos: comprovação da posse ou da propriedade da gleba loteada, desenhos, plantas e outras peças gráficas referentes ao parcelamento, inclusive fotos aéreas, se for o caso. Outros documentos que digam respeito ao parcelamento. Parágrafo 1º. Sendo desconhecido ou não sendo encontrado o parcelador, a notificação se dará por edital na forma da lei. Parágrafo 2º. Não atendida a notificação, poderá o município promover a regularização do núcleo ex officio, conforme artigo 40 da Lei Federal 6.766/79. Artigo 17. Sendo o loteador conhecido, o município deverá pedir judicialmente o bloqueio de tantos de seus bens quanto forem necessários para a execução de todos os procedimentos necessários à regularização, inclusive aqueles referentes a buscas cartorárias, obras de infraestrutura, retificações de títulos e etc. Parágrafo 1º. A Prefeitura deverá informar os adquirentes de lotes sobre a possibilidade de depósito das prestações nos moldes do parágrafo 1º do artigo 38 da Lei 6.766/79. Parágrafo 2º. As medidas atinentes à responsabilização do loteador não constituem óbice à regularização. Artigo 18. Para cada núcleo, será autuado o processo de regularização pela administração pública, pelo respectivo departamento. Artigo 19. A partir do plano de regularização do núcleo, será elaborado pelo interessado ou pelo município, nos casos especificados, o projeto de regularização urbanística, que deverá definir, no mínimo, os seguintes elementos: as áreas ou lotes a serem regularizados e, se houver necessidade, as edificações serão relocadas; as vias de circulação existentes ou projetadas e, se possível, as outras áreas destinadas ao uso público; as medidas necessárias para a promoção de sustentabilidade urbanística, social e ambiental da área ocupada, incluindo as compensações urbanísticas e ambientais previstas em lei; as condições para promover a segurança da população em situações de risco, considerando o disposto no parágrafo único do artigo 3º da Lei 6.766/79. As medidas previstas para adequação da infraestrutura básica. Parágrafo único. A Prefeitura definirá os requisitos para elaboração do projeto de que trata o caput, no que se refere aos desenhos, ao memorial descritivo e ao cronograma físico de obras e serviços a serem realizados. Artigo 20. O projeto de regularização será aprovado por decreto do Poder Executivo. Parágrafo único. Compete à Diretoria de Obras, Planejamento e Serviços Públicos a emissão de auto de regularização. Regularização fundiária de interesse social. Artigo 21. O projeto de regularização fundiária de interesse social deverá considerar as características da ocupação e da área ocupada, para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de identificar os lotes, as vias de circulação e áreas destinadas ao uso público. Parágrafo 1º. O município poderá, por decisão motivada, admitir a regularização fundiária de interesse social em áreas de preservação permanente ocupadas até 31 de dezembro de 2007 e inseridas em área urbana consolidada, conforme definição do artigo 47, inciso 2º, da Lei Federal 11.977, de 2009, desde que estudo técnico comprove que esta intervenção implica a melhoria das condições ambientais em relação à situação de ocupação irregular anterior. Parágrafo 2º. Para tanto, o município deverá dispor de Conselho do Meio Ambiente e órgão ambiental capacitado. Parágrafo 3º. O estudo técnico referido no parágrafo 1º deverá ser elaborado por profissional legalmente habilitado, compatibilizar-se com o projeto de regularização fundiária e conter no mínimo os seguintes elementos: A. Caracterização da situação ambiental de área a ser regularizada. B. Especificação dos sistemas de saneamento básico. C. Proposição de intervenções para o controle de riscos geotécnicos e de inundações. D. Recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização. E. Comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental, considerados o uso adequado dos recursos hídricos e a proteção das unidades de conservação, quando for o caso. F. Comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada pela regularização proposta. E G. Garantia de acesso público aos corpos d'água, quando for o caso. Artigo 22. Na regularização fundiária de interesse social, caberá ao município, diretamente ou por meio de seus concessionários ou permissionários de serviços públicos, a implantação do sistema viário e de infraestrutura básica previstos no parágrafo 6º do artigo 2º da Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979, ainda que promovida pelos legitimados previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 6º. Parágrafo único. A realização de obras de implantação de infraestrutura básica e de equipamentos comunitários pelo poder público, bem como sua manutenção, pode ser realizada mesmo antes de concluída a regularização jurídica das situações dominiais dos imóveis. Artigo 23. O município, no âmbito da regularização fundiária de interesse social, poderá lavrar auto de demarcação urbanística conforme artigo 56 e seguintes da Lei Federal 11.977, com base no levantamento da situação da área a ser regularizada e na caracterização da ocupação. Artigo 24. A partir da averbação do auto de demarcação urbanística, o município deverá elaborar o projeto previsto no artigo 19 e submeter o parcelamento dele decorrente a registro. Artigo 25. Após registro do parcelamento de que trata o artigo anterior, o município concederá título de legitimação de posse aos ocupantes cadastrados, de acordo com as normas contidas no artigo 58 a 60 da Lei Federal 11.977, de 2009. Disposições finais. Artigo 26. As glebas parceladas para fins urbanos anteriormente a 19 de dezembro de 1979, que não possuírem registro, poderão ter sua situação jurídica regularizada com o registro do parcelamento, desde que o parcelamento esteja implantado e integrado à cidade. Parágrafo 1º. A regularização prevista no caput pode envolver a totalidade ou parcelas da gleba. Parágrafo 2º. O interessado deverá apresentar certificação de que a gleba preenche as condições previstas no caput, bem como desenhos e documentos com informações necessárias para a efetivação do registro do parcelamento. Artigo 27. Na hipótese de parcelamento de solo implantado e não registrado, a Prefeitura poderá requerer, por meio de apresentação de planta de parcelamento elaborada pelo loteador ou aprovada pela Prefeitura e de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, o registro das áreas destinadas a uso público, que passarão dessa forma a integrar o seu domínio. Artigo 28. Tratando a regularização fundiária de imóvel de propriedade do município e titulação dos moradores, poderá ser realizada na forma da medida provisória número 2220 de 2001, que trata da concessão de uso especial para fins de moradia, preenchidos os requisitos nela estabelecidos sob o regime de concessão de direito real de uso, previstos na Lei Federal 10.257 de 2001 e no Código Civil. Parágrafo 1º. A Prefeitura poderá extinguir, por ato unilateral, com o objetivo de viabilizar obras de urbanização em assentamentos irregulares de baixa renda e em benefício da população moradora, contratos de concessão de uso especial para fins de moradia e de concessão de direito real de uso firmados anteriormente à intervenção da área. Parágrafo 2º. Somente poderão ser extintos os contratos relativos a imóveis situados em áreas efetivamente necessárias à implantação das obras de que trata o parágrafo 1º, o que poderá ser justificado em procedimento administrativo próprio. Parágrafo 3º. O beneficiário de contrato extinto, na forma do parágrafo 1º, deverá ter garantido seu direito à moradia, preferencialmente na área objeto da intervenção, por meio de contrato que lhe assegure direito reais sobre a outra unidade habitacional, observada a aplicação do disposto do artigo 13 da Lei 11.481, de 31 de maio de 2007. Parágrafo único. Caso o imóvel sobre o qual o núcleo esteja implantado pertença à União ou ao Estado, bem como as respectivas entidades da administração pública indireta, a titulação dos moradores observará a legislação patrimonial respectiva. Artigo 29. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 19 de março de 2014, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Moção número 1 de 2014 de apoio à greve dos funcionários e professores das ETECs e FATECs. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Os vereadores abaixo assinados da Câmara Municipal de Piedade solidarizam-se com os funcionários e professores das escolas técnicas, ETECs e faculdades e tecnologia FATECs pertencentes ao Centro Paula Souza em greve desde o dia 17 de fevereiro de 2014. Consideramos justas as reivindicações da categoria, que pede a imediata implantação do plano de carreira prometido pelo governo do Estado de São Paulo desde 2011, nos termos do que foi negociado com o Sinteps, sindicato que representa os trabalhadores do Centro Paulo Souza. Desta forma, solicitamos aos deputados estaduais paulistas que apoiem as emendas apresentadas pelo Sinteps, no sentido de melhorar o plano e, com isso, amenizar a grave defasagem salarial imposta aos funcionários e professores, bem como criar as condições para que a carreira seja atrativa para os atuais e futuros trabalhadores das ETECs e FATECs. Caso contrário, deverá ser difícil a eles manterem a qualidade de ensino oferecida à sociedade de modo incontestável nas últimas décadas. Certos da sensibilidade dos deputados e do governo do Estado, subscrevemos-nos atenciosamente. Piedade, 24 de março de 2014.
Os ofícios ficarão à disposição na Secretaria da Câmara. O projeto será encaminhado às comissões. Leitura dos requerimentos.
Câmara Municipal de Piedade. Requerimento número 26, de 2014. Solicita informações sobre os postos de combustíveis que comercializam bebidas alcoólicas. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, que seja oficiada a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, no sentido de nos informar sobre um posto de combustível instalado próximo ao centro da cidade, que também comercializa bebidas alcoólicas em sua propriedade. Primeiro, Este posto tem autorização para vender bebidas alcoólicas? Segundo, pedimos que nos prestem esclarecimentos a esse respeito. Justificativa. Esse vereador vem recebendo várias reclamações dos munícipes que residem nas proximidades e alegam que amanhece aberto a noite toda, principalmente em finais de semana, vendendo bebidas alcoólicas, as quais são consumidas no próprio local, cujos clientes fazem muito barulho e atrapalham o descanso das famílias residentes em seu entorno. Por essa razão, pedimos esses esclarecimentos, com o objetivo de saber se não estão infringindo lei municipal vigente em nosso município, uma vez que no local não possui lanchonete como outros postos do município, somente bebidas alcoólicas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de março de 2014. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 27 de 2014. Solicita informações. Senhora Presidente, no ano de 2005, foi editada no jornal no nosso município a Lei 3.654, de 1º de dezembro de 2005, a chamada Lei de Incentivo Industrial, com o objetivo de criar condições para a instalação de novas indústrias. Essa lei, que regulamenta a concessão de uso e a promessa de doação de áreas em distrito industrial, especialmente criado para esse fim, representou um esforço do governo da época para dar impulso à geração de novos empregos e, através dela, inúmeras empresas, a maioria de pequeno e médio porte, aqui se instalaram. Há 5 anos atrás, esta Casa aprovou a Lei 3.885, autorizando o Executivo, com fundamento na aludida Lei de Incentivo, a outorgar à empresa WCM Equipamentos Agrícolas Limitada concessão de direito real de uso com promessa de doação sobre a totalidade do terreno pertencente ao município com área de 117.615 metros quadrados, situado na colônia Roseira. O prazo previsto foi de 3 anos, podendo ser prorrogado dita concessão por período não superior a esse limite. Todavia, a empresa que se destina à fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária não estaria, segundo informações, funcionando regularmente. Diante disso, formulei o requerimento número 166 de 2013, aprovado por unanimidade pelo plenário na sessão realizada aos 2 de setembro de 2013, pleiteando ao Executivo informações sobre o funcionamento da empresa local. A resposta da chefe do Executivo veio através do ofício 226, datado de 25 de outubro do exercício passado, a qual encaminha esclarecimentos da assessoria jurídica sobre o assunto. A resposta é lacônica e os esclarecimentos são insuficientes. Uma análise superficial revela que a administração municipal não está cumprindo com a sua obrigação de fiscalizar o cumprimento de uma lei que se encontra em pleno vigor no território do município. De fato, a resposta do requerimento é lacônica, ao afirmar que a administração enviou o ofício à empresa para que ela diga se está cumprindo ou não a lei de incentivo à indústria e explique qual é o número atual de funcionários registrados e se ela está cumprindo ou não com suas obrigações trabalhistas. Enfim, a administração pública, pelo visto, pouco sabe, pois nem mesmo é de seu conhecimento se outra fábrica está funcionando no imóvel. Ao que parece, teremos que esperar por muito tempo para saber, de maneira clara e objetiva, se a empresa está ou não cumprindo as exigências da lei e quais as providências que eventualmente estão sendo tomadas pelo poder público, já que se trata de preservar o interesse público. Ora, para se saber se a empresa está ou não cumprindo com aquilo que se comprometeu com o poder público, basta analisar as leis 3.654 de 2005, Lei de Incentivo Fiscal, e 3.885 de 2008, que autorizou o Executivo a outorgar à empresa WCM Equipamentos Agrícolas Limitada a título gratuito, concessão de direito real de uso sobre imóvel de propriedade do município com 117.615 metros quadrados, e nelas verificar quais as obrigações da empresa, após acionar os mecanismos administrativos e legais para se saber se elas não estão sendo cumpridas. Caso a empresa não estiver cumprindo o seu papel, ou seja, não atendendo qualquer das condições previstas no artigo 4º da Lei de Incentivos, simplesmente deve a administração pública providenciar a rescisão do contrato de concessão. Isso se justifica na medida em que a área pública provavelmente é objeto de interesse por parte de pequenas e médias empresas ou prestadoras de serviço que pretendem se expandir no município, principalmente devido aos incentivos fiscais previstos na lei, isenção de IPTU, taxas de licença e imposto de transmissão de bens inter vivos. Diante do que foi exposto, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as disposições regimentais aplicáveis, que seja enviado ofício à nobre prefeita, solicitando-lhe que informe a esta casa o que adiante segue. A. Foi outorgada à dita empresa a concessão de direito real de uso, conforme prevê a Lei 3.885 de 2008. Favor enviar cópia do contrato administrativo, conforme reza o artigo 2º. B. Encaminhar cópia de todos os pareceres elaborados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial, Comercial e de Prestação de Serviços, CODEP, que digam respeito à concessão do uso do imóvel municipal outorgado à WCM Equipamentos Agrícolas Limitada. C. Quais os benefícios constantes do artigo 8º da Lei 3.654 que foram solicitados e concedidos à empresa? D. Encaminhar a esta casa cópia do ofício que a Prefeitura Municipal enviou à empresa WCM, conforme assinala no item 1 da resposta ao requerimento 166 de 2013. Plenário Roberto Rolim da Silva, 24 de março de 2014, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 28 de 2014. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Isabel Torres Escanhuela. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que seja consignado em ata dos trabalhos desta noite voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Isabel Torres Escanhuela, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, presidente do Grupo da Prece e da Casa de Sopa Fraternal Andressa. Dona Nena deixou seu legado de imenso amor ao próximo, recebendo grande respeito e gratidão da população piedadense por sua vida dedicada à causa dos menos favorecidos e de seu desprendimento em prol de seus semelhantes. Requeiro ainda que do deliberado seja dada ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de março de 2014. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 29 de 2014. Solicita informações sobre a contratação da empresa de ônibus Vila Elvio em atendimento às linhas que eram operadas pela aviação Serra Azul. Senhora Presidenta, considerando que a aviação Serra Azul deixou de prestar serviço de transporte coletivo no município de Piedade, e considerando que a empresa de ônibus Vila Elvio passou a operar nessas linhas deixadas pela aviação Serra Azul, requeiro a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja explicado a essa Casa de Leis. Primeiro, quais os motivos que justificaram a saída da Serra Azul e levaram à substituição da empresa de transporte coletivo em algumas linhas municipais? Dessa forma, existe um termo de rescisão contratual assinado com a aviação Serra Azul? Favor enviar cópia do mesmo e as justificativas dessa ação. Segundo, a contratação da empresa de ônibus Vila Elvio foi efetivada em caráter emergencial? Até quando vigora este contrato? Favor enviar a esta Casa de Leis uma cópia deste contrato. Terceiro, não foi previsto nesta contratação que a empresa de ônibus Vila Elvio deveria receber os passes já vendidos pela aviação Serra Azul aos usuários das linhas que operava até então? Justificativa. Munícipes que usam ônibus diariamente geralmente adquirem uma grande quantidade de passes para sua locomoção por determinado período. Alguns desses munícipes, usuários do transporte coletivo municipal, procuraram o nosso mandato e expuseram que a empresa de ônibus Vila Elvio, nas linhas em que substitui a aviação Serra Azul, não está aceitando os passes vendidos pela Serra Azul para aquelas linhas e assim os usuários ficariam no prejuízo. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de março de 2014. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 30 de 2014. Sugere mudança no trajeto da linha placa da empresa de ônibus Vila Elvio, em conformidade com o baixo assinado em anexo. Senhora Presidenta, requeiro à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja verificada a possibilidade, junto à Diretoria de Transporte, de Trânsito e Transporte Coletivo de Itracop e à empresa de ônibus Vila Elvio, para que altere o trajeto da linha de ônibus denominada placa, conforme consta no abaixo assinado dos moradores e usuários do transporte coletivo em anexo. Nesse sentido, solicito que informe essa casa das resoluções deliberadas sobre a proposta. Justificativa. Trata-se de um pedido dos moradores daquela localidade pelo fato de muitos usuários da referida linha terem que atravessar a rodovia SP-79 a pé, na altura dos quilômetros 121, 122 e 123, para pegar o ônibus nos pontos instalados ao lado da rodovia. Dessa forma, esses usuários correm riscos por conta do trânsito intenso de veículos em alta velocidade e sem passarela de pedestres, fazendo assim esta solicitação. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de março de 2014. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 31 de 2014. Voto de pesar pelo falecimento do casal Odete Vicky Tardelli e Alcino Tardelli. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata dos trabalhos desta noite, voto de profundo pesar pelo falecimento do estimado casal, senhora Odete Vicky Tardelli e senhor Alcino Tardelli, pertencentes a tradicionais famílias pedadense, deixando consternada a nossa comunidade. Requeiro ainda que do deliberado seja dada a ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de março de 2014. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Será encaminhada a família enlutada. Leitura das indicações.
Indicação número 41 de 2014. Solicita disponibilização de lei municipal número 3.074-99 nos restaurantes, hotéis e similares. Senhora Presidente, no ano de 1999, esse vereador apresentou matéria visando estabelecer a obrigatoriedade de serem franqueadas ao consumidor as dependências de restaurantes, hotéis e similares, o seu acesso à cozinha, onde são preparadas e armazenados os alimentos oferecidos aos clientes. O projeto de lei recebeu aprovação unânime, se transformando na Lei Municipal nº 3.074, de 10 de setembro de 99, sendo bastante apreciado pelos munícipes, que alegavam que muitos estabelecimentos deixavam muito a desejar no quesito higiene de suas instalações e assim não permitiam o acesso às suas cozinhas. Ocorre que após 15 anos de sua promulgação, a referida lei ainda não foi colocada em prática, pois conforme versa seu artigo 5º, é obrigatória a fixação dessa lei nos estabelecimentos do gênero acima elencados. Dessa forma, indico à senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja cumprida a mencionada legislação, que com certeza irá de encontro aos anseios da nossa comunidade, na medida em que poderá verificar como estão sendo preparados os pratos que são servidos nesses estabelecimentos. E também estaremos privilegiando os proprietários que atendem às normas sanitárias. Em anexo, cópia da lei municipal, objeto de nossa solicitação. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de março de 2014. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação número 42 de 2014. Senhora Presidenta, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja verificada a possibilidade de roçar o mato ao redor dos dois pontos de ônibus às margens da rodovia SP-250, no bairro da Roseira, próximos à escola estadual professora Maria Helena Cerqueira César. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de março de 2014. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação número 43. Senhora Presidenta, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja verificada a possibilidade de limpar o mato que invade o passeio público nas imediações da nova Câmara Municipal, especificamente na Rua Antônio de Souza Lopes, em direção à Rua Francisco Antônio Correia. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de março de 2014. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação número 44 de 2014. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja verificada a possibilidade de passar máquina e cascalhar a estrada do bairro Ribeirão Grande, nas proximidades da propriedade do senhor Laércio Oper. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de março de 2014. Vereador Adilson Castanho. Indicação número 45 de 2014. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja verificada a possibilidade de fazer melhoria, como passar máquina e cascalhar todas as ruas de terra e também colocar linhas de tubos em alguns lugares no bairro João Garcia, conhecido como Sacilão. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de março de 2014. Vereador Adilson Castanho.
Não havendo nada mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída nesta casa, nobres pares, imprensa, população presente. Boa noite a todos. Primeiramente, quero deixar registrado nessa tribuna que estive ali no Congresso de Municípios na cidade de Campos do Jordão, onde passei um dia acompanhando os trabalhos, ensinamentos, as palestras oferecidas naquele evento. Um evento de grande relevância. E ali uma das coisas que me chamou a atenção, escolhi o dia para participar, foi um dia em que os advogados mais renomados nas questões eleitorais estavam palestrando no evento que foi oferecido. E por interesse pessoal, sei também da dificuldade que o município terá para analisar as contas do ex-prefeito do nosso município. Foi uma das coisas que fiz questão de acompanhar e aprender um pouco naquele evento. É bastante preocupante, sabemos nós dos apontamentos existentes, e esta casa terá que se posicionar nessa questão, né? E ali pude conversar com inúmeras pessoas e em dado momento foi falado da grande dificuldade que é hoje para exercer um cargo de prefeito e também presidente de Câmara, onde o Tribunal de Contas analisa as nossas contas e, a princípio, um dos advogados iniciou dizendo: advogados e presidente de câmaras, vocês já são réus. O prefeito, com uma vantagem, porque ele, as contas passam por duas análises, né? A do Tribunal de Contas e também a desta casa, diferentemente do cargo exercido na presidência da Câmara, que é tão somente julgado pelo Tribunal de Contas. E é uma das coisas que eu tenho interesse e bastante preocupação, então fui para acompanhar naquele evento. Também, no dia de hoje, não pude estar presente, recebi o convite, mas existem inúmeras assinaturas de convênios junto ao governo do Estado, e uma das que estavam previstas para o dia de hoje é a renovação com a Sabesp. Fico bastante feliz e faço uso dessa tribuna porque foi uma causa que defendi e muito nesta casa. E no dia de hoje chegou-se à conclusão tão esperada, pelo menos da minha parte, e tenho certeza que de uma grande parte, da maior parte da população do nosso município. Passamos por inúmeras dificuldades a ponto de pensar que a empresa Sabesp sairia do nosso município e repensar, porque é um município onde temos grande dificuldade, né, com a questão dos serviços de obrigações da prefeitura, que é conservação de estradas, acessibilidades e assim por diante. E a gente se preocupa porque levar uma água tratada a uma residência não é uma tarefa fácil, tendo em vista que o contrato de 30 anos da Sabesp já venceu há três anos, se não me falha a memória. Ela continuou prestando serviço de qualidade ao nosso município, e nesse meio tempo a gente ficou muito preocupado. Mas, ao mesmo tempo, foi ótimo, foi bom, porque essa Casa de Leis mostrou a força que ela tinha, sustentou o que ela defendia, e hoje tivemos o sucesso. Em troca disso, já chegou inúmeras melhorias no nosso município. Temos aí um plano de trabalho apresentado pela Sabesp, que, se Deus quiser, em breve o nosso município será atendido com água tratada. E, se Deus quiser, também com a questão do esgotamento sanitário, que é uma preocupação bastante grande. Mas podemos citar aí dois bairros que sofriam muito com a questão do abastecimento de água. Um deles é o bairro dos Ruivos, Goiabas, também. Campininha, que sempre foi uma luta, né? E também já está atendida. Foi anunciado lá também o bairro parte do bairro dos Oliveiras, bairro Tenórios, que a Sabesp iniciará a obra em parceria com o Melhor Caminho, e assim por diante. E a gente sabe que hoje temos um canal aberto para discutirmos e levarmos o problema do nosso município direto aos diretores dessa empresa, superintendente, que é o caso do Pardini. Também temos o Éder, que é um participante que frequenta essa casa e está sempre para ouvir todos os vereadores e todos os pedidos, e na medida do possível ele tem solucionado os nossos problemas. Isso daí eu acho que é um avanço muito grande, tenho certeza que é um avanço muito grande para o nosso município. Esse contato direto, essa parceria. Além de estar no papel, nós temos a possibilidade de cobrar diretamente esse tipo de melhorias para o nosso município. E é isso que nós vamos fazer, porque, embora não seja um município tão grande, município de Piedade, mas palavras do superintendente da Sabesp, é uma causa que ele abraçou. o município de Piedade, que é uma grande preocupação que eles passaram em discutir em uma briga. Temos exemplos de outros municípios que vieram a travar uma briga com a Sabesp e hoje também assinaram o convênio com a Sabesp, que não é fácil levar água tratada às residências. A falta de água em alguns municípios vem acontecendo, cito como exemplo a cidade de Itu, que vem padecendo, também recentemente estive lendo regiões da cidade de Sorocaba com a falta de água, e graças a Deus nós atravessamos esse período sem chuva, e foram muito poucas as reclamações de falta d'água. Temos sim a grande dificuldade, que é levar a água tratada ao nosso município, devido à sua topografia, solo rochoso e assim por diante, gente. É uma tarefa bastante árdua, mas eu tenho certeza que com a empresa Sabesp dentro do nosso município e esse canal aberto para debates, para discussão, a possibilidade de a cada 5 anos estar revendo o contrato firmado, né, órgão regulador, por trás disso tudo, nós vamos ter sucesso nessa empreitada e vamos cobrar sim. Nossa parte nós fizemos, que foi lutar para que a empresa permanecesse do nosso município. E também, da mesma forma, iremos lutar para que as obras aconteçam. Fica aqui isso registrado e também digo que estou bastante feliz. Tem um projeto de lei que foi lido nesta casa, no dia de hoje, que é a questão da regularização fundiária dentro do nosso município. De extrema importância, uma que a casa, né, a tão sonhada casa própria, para muitos tem se tornado um pesadelo dentro do nosso município. Porque existem as pessoas que tiram vantagem sobre um lote de terra, sobre uma greba de terra, parcelam irregularmente, vendem, se apossam desse valor, vão embora, na maioria das vezes, e deixam o problema para o nosso município. E o coitado que fez ali suas economias para adquirir aquele espaço, para construir a casa, para habitar ali com sua família, fica com o problema. Nós somos impedidos de apresentar até mesmo um projeto de lei para denominar as ruas dentro desses loteamentos. Quanto mais um pedido de saneamento básico, energia elétrica, serviço de correio e assim por diante. Ou seja, ele sustenta ali porque está dentro da casa com a sua família, ele consegue, só para concluir, por gentileza, nova presidente, ele consegue ali ficar dentro de sua residência, mas sem poder receber melhoria alguma. O tempo meu já se esgotou, irei dar continuidade a esse debate na próxima sessão, se Deus quiser. Muito obrigado, excelentíssima senhora presidente.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhora presidente, nobre colegas, primeiro secretário e população aqui presente, boa noite. Eu subo nessa tribuna também para endossar as palavras sucedidas da nobre colega vereadora Adilson, porque eu acho que esse problema de água, ele está se tornando quase no mundo inteiro, né? Então você vê que está um problema. Eu estive numa cidadezinha em Pereira e a gente viu a dificuldade que esse povo está passando. Nós aqui ainda somos felizes porque nós estamos nas cabeceiras de água aqui, né? Que nós podemos dizer, temos águas para nós usar e água para nós fornecer outros municípios. Porque temos muitas nascentes que descem, como o Rio Pirapora, que vai para cá, e temos a nascente que desce, que vai para o lado da ribeira. Então, nós temos água. E por sinal, já estamos fornecendo água para fora. Porque se vocês tomaram conhecimento, alguém que for para o lado dos Ortizes vê que tem uma caixa muito grande de água lá. E essa água, ele fornece o bairro dos Ortizes e já está fornecendo também, que não é o nosso município, que é o bairro do Paruru, lá, aqueles lados lá. Então, você vê que o nosso município, sim, nós temos que correr atrás da água potável, a água da Sabesp, acabando de endossar aí a palavra do nobre colega, essa semana eu estive ali no bairro dos Garcia, bairro do Juruporazinho, para que com o gerente da Sabesp também, para que possamos levar água para eles lá. E isso, para nós, sabendo o que está acontecendo, eu acho que nós, que somos representantes do povo, e pelo trabalho que foi feito, para nós é muito gratificante. E eu acho que isso é o que o Poder Legislativo tem que fazer nessa casa, trabalhar em pró à população. Mas, por outro lado, a gente fica meio assustado, porque você sabe que tem lugar no nosso município que foi furado poços artesianos, o bairro, por exemplo, o bairro do Miguel Russo, que foi furado 300 metros de profundidade e não deu água. Né? Então, é um negócio complicado. Se a pessoa se furar 300 metros no solo e não dá, deu 2 mil litros de água, que é muito pouco. Por sinal, teve que perder tudo esse trabalho e o pessoal estão passando necessidade, porque lá é um lugar meio plano, tem as fossas, né, eles fazem a fossa e a água está sendo contaminada. Não tem água no bairro do Miguel Russo. Outro poço também que estão tentando, no bairro dos Sarapu dos Antunes. Então você vê que a coisa ainda é complicada. Agora imagine esses outros lugares aí, que é o caso de Itu, que eu até tenho uma filha que mora lá em Itu, lá, nossa mãe do céu, a água lá é terrível. A água lá não tem água de jeito nenhum. Então você vê que o resultado disso daí, infelizmente, foi o homem. O homem que desbastou, o homem que cortou as matas, e isso daí está... Você mexer com a natureza é complicado. E ele está dando a resposta. Então, o que temos que fazer? Nós temos que fazer tomar cuidado para cortar as árvores. Se for possível, plantar mais árvores. Já tem projetos muito grandes de plantação para que sejam plantadas as árvores e que as árvores tenha esse poder, porque a mata tem o poder da água e as cabeceiras é muito pior. Então já tem projeto do governo do estado, até acho que federal, que para você conservar uma nascente de água, você vai receber para conservar aquela nascente. Então, você vê que a preocupação é grande. É grande. Nós, infelizmente, nós estamos aqui com muita água. Porque quando, se Deus o livre, chegar a acabar a água aqui, o resto do nosso país já estão morrendo de sede. Né? Então, nós aqui ainda tem essa vantagem e nós não esperamos que a conscientização do povo para que isso não aconteça, porque a água é vida. A gente até pode passar até sem comer aí, 2, 3 dias sem comer, mas sem água você não passa. Então, a preocupação nossa é isso daí. E a nossa agricultura, como é que fica? Não é verdade? O nosso município que vive da agricultura, como é que vai fazer? Então, e outra coisa que eu acho muito engraçado, a preocupação das outras cidades grandes, da cidade para baixo nossa aqui, eles estão só tomando a nossa água. Estão tomando a nossa água. Mas ninguém veio se oferecer. Esse outro município, de ajudar nós a preservar as nascentes aqui. Eles querem que nós preserve, eles querem que nós tomamos conta das nascentes, mas ninguém vem se oferecer, que podia eles terem obrigação de vir ajudar o nosso município a tomar conta da nascente. Mas, já que ele não ajuda, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer a nossa parte, porque a água é muito importante. Você já imaginou o nosso município, que depende de agricultura, vive da agricultura. Se não é agricultura, o nosso município para. Você vê que o comércio assim vive das pessoas que plantam, das pessoas que colhem e vêm gastar aqui no nosso município, no nosso comércio. Então, se não tiver um programa, isso daí eu acho que a Casa da Agricultura vai ter que tomar uma providência. Se não tiver um programa que diminua a regação, a irrigação nos outros lugares, eles não é por expressores assim. Eu já tomei conhecimento e já vi que não é por expressor, eles é por gotejamento. E o gotejamento, ele não destrói o solo, não leva a terra fértil para o outro lugar, ele não faz erosão. Então, eu acho que está na hora de na nossa Casa da Agricultura começar a fazer um programa para que seja implantado esse gotejamento no nosso município. Para quê? Nós não gastamos, para não gastar água. Você vê que São Paulo já está lá brigando com o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem que mandar um pouco de água para São Paulo. O reservatório está 15% abaixo, né? Então é complicado. Então eu acho que o nobre colega aí foi feliz de ter pronunciado essa daí. E fica aqui um apelo registrado nesta casa o que esse vereador propôs. Porque eu acredito que eu acho que nós temos que fazer a nossa parte. Né? Nós fazendo a nossa parte, o que vai acontecer só Deus sabe. Então, fica aqui o meu agradecimento e boa noite.
Não havendo nada mais a ser tratado, passamos ao intervalo regimental de 15 minutos. Passamos à pauta da ordem do dia. Projeto de resolução 1/2014 da mesa da Câmara concede licença de 90 dias ao vereador Marcos Pinto de Camargo. Leitura do parecer jurídico.
Chamada regimental. Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto Camargo. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima. Parecer da Procuradoria Jurídica, processo 6.596/2014. Assunto: solicitação de licença temporária para tratar de interesses particulares por parte de vereador Marcos Pinto Camargo. Interessado: vereador Marcos Pinto de Camargo, PSDB. Período de afastamento temporário. Licença para tratar de interesses particulares. Prazo de 90 dias. Previsão regimental. Legalidade. Possibilidade jurídica do pedido. Relatório. Em 5 de março de 2014, o vereador ingressou com pedido em que foi constatada irregularidade, uma vez que o pedido formulado encontrava-se em desacordo com os preceitos mínimos da regularidade formal, conforme apontado nos termos do regimento interno dessa Casa Legislativa, Resolução nº 1 de 2005. Tendo em vista a ocorrência da mencionada irregularidade, esta foi levada a conhecimento do interesse através de notificação dirigida a seu procurador, sendo conferida também oportunidade para a devida correção do pedido. Em 10 de março de 2014, foi protocolizado novo pedido pelo vereador Marcos Pinto Camargo, PSDB, em que se busca o afastamento temporário pelo prazo de 90 dias, nos termos do artigo 232 do Regimento Interno. É o relatório parecer. O licenciamento do exercício da vereança encontra-se regulado pelo Regimento Interno, Resolução nº 1 de 2005. O pedido do membro desta casa pauta-se no inciso 2 do artigo 232 do referido diploma, o qual dispõe. Artigo 232. O vereador poderá licenciar-se, inciso 2º, para tratar de interesses particulares por prazo determinado, nunca inferior a 30 dias, não podendo reassumir o exercício do mandato antes do término da licença. O pedido feito pelo legislador municipal e encaminhado à presidência dessa casa legislativa contém indicação das razões do pedido, indicação do fundamento normativo, explicitação de prazo determinado, determinação de prazo não inferior a 30 dias. Em atenção aos termos expostos, o pleito feito em 10 de março de 2014 encontra-se regular e devidamente saneado, plenamente apto para gerar seus efeitos legais, uma vez que conforme as exigências regimentais desta casa. Em termos didáticos, haja vista o encaminhamento do processo, sem efetiva indicação de dúvida específica, esta procuradoria buscará esboçar o procedimento nos termos regimentais pelo qual poderá passar o presente processo. Oferecido o pedido da licença e estando mesmo devidamente saneado, deve o pedido ser apresentado no expediente da sessão, momento em que será transformado em projeto de resolução nos termos quanto solicitado, por iniciativa da mesa, conforme o que dispõe no artigo 16, no artigo 145, artigo 232, ambos do Regimento Interno. Capítulo 2. Da competência da mesa e de seus membros, das atribuições da mesa. Compete à mesa propor projetos de resolução dispondo sobre licença aos vereadores para afastamento do cargo. Seção 4. Dos projetos de resolução. Artigo 145. Projeto de resolução é a proposição destinada a regular assuntos de economia interna da Câmara, de natureza político-administrativa, versando sobre a sua secretaria administrativa, à mesa ou aos vereadores. Parágrafo 1º. Constitui matéria de projeto de resolução concessão de licença ao vereador. Artigo 232, parágrafo 5º. Apresentação dos pedidos de licença dar-se-á no expediente das sessões, os quais serão transformados em projetos de resolução por iniciativa da mesa, nos termos da solicitação, entrando na ordem do dia da sessão seguinte. A proposição assim apresentada terá preferência sobre qualquer outra matéria e só poderá ser rejeitada pelo voto de no mínimo 2/3 dos membros da Câmara. Ainda com relação ao quanto dispõe o parágrafo 5º do artigo 232, a proposição de resolução apresentada pela mesa deverá entrar na ordem do dia da sessão seguinte e sua rejeição poderá se dar apenas pela maioria qualificada de 2/3 dos membros da Câmara. Artigo 232, parágrafo 5º. A apresentação dos pedidos de licença dar-se-á no expediente das sessões, os quais serão transformados em projetos de resolução por iniciativa da mesa nos termos da solicitação, entrando na ordem do dia da sessão seguinte. A proposição assim apresentada terá preferência sobre qualquer outra matéria e só poderá ser rejeitada pelo voto de no mínimo 2/3 dos membros da Câmara. Uma vez aprovado pelo plenário a resolução que concede licença ao membro do legislativo requerente, compete à presidência a determinação de convocação do suplente, nos termos que dispõe o parágrafo 6º do artigo 232 do Regimento Interno in verbis. Artigo 232, parágrafo 6. Aprovada a licença, o presidente convocará o respectivo suplente. A convocação do suplente, por sua vez, deverá obedecer o quanto disposto no parágrafo 1º do artigo 223 do Regimento Interno, ofertando prazo de 15 dias para a posse, contado da data do recebimento da mesma. Dos vereadores, capítulo 1 da posse, artigo 223, os vereadores tomarão posse nos termos desse regimento. Parágrafo 1º, os suplentes, quando convocados, deverão tomar posse no prazo de 15 dias contados da data do recebimento da convocação, em qualquer fase da sessão a que comparecerem. Para a tomada de posse, tendo em vista que para a presente legislatura nenhum suplente ainda foi convocado, deverão ser observados o cumprimento dos seguintes requisitos, conforme o que dispõem os parágrafos 2º e 3º do artigo 223 do Regimento Interno: prestação de compromisso, apresentação de declaração pública de bens, comprovação de sua desincompatibilização, apresentação de diploma e apresentação de identidade. Artigo 223, parágrafo 2º. Tendo prestado compromisso uma vez, fica o suplente de vereador dispensado de novo compromisso em convocações subsequentes, procedendo-se da mesma forma em relação à declaração pública de bens. A comprovação de desincompatibilização, entretanto, será exigida. Parágrafo 3º. Verificadas as condições de existência de vaga ou licença de vereador, a apresentação do diploma e a demonstração de identidade, cumpridas as exigências desse regimento, não poderá o presidente negar posse ao vereador ou suplente, sob nenhuma alegação, salvo a existência de caso comprovado de extinção de mandato. Atendida a todas as exigências constantes do artigo 223 do Regimento Interno, deverá a presidente empossar o respectivo suplente. Outra providência que deverá ser adotada pela presidência diante da aprovação da resolução que concede licença ao vereador requerente é a verificação da participação do legislador licenciado em alguma das comissões permanentes da Câmara. Nesse caso, caberá à presidência a designação de substituto do assento junto à respectiva comissão, mediante indicação do líder do partido a que pertença. Situação esta que perdurará pelo mesmo prazo da licença concedida, de acordo com o artigo 65, caput, e respectivo parágrafo único e do Regimento Interno. Seção 5. Das vagas, licenças e impedimentos nas comissões permanentes. Artigo 65. No caso de licença ou impedimento de qualquer membro das comissões permanentes, caberá ao presidente da Câmara a designação do substituto, mediante indicação do líder do partido a que pertença o lugar. Parágrafo único. A substituição perdurará enquanto persistir a licença ou o impedimento. Item 3. Conclusão. Diante do exposto, esta Procuradoria não possui objeções ao pedido formulado, uma vez que se encontra saneado e regular, apto para a devida apreciação competente por parte desta Casa Legislativa, e seguir o devido procedimento nos termos do Regimento Interno. Câmara Municipal de Piedade, 13 de março de 2014, Ricardo André Nomoro Nakamá, Procurador Jurídico, de acordo, Antônio Carlos Bueno de Camargo, Assessor Jurídico.
Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto.
Excelentíssima senhora Presidente da Câmara Municipal. Projeto de resolução. Concede licença a vereador. A mesa da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 24 de março de 2014, aprovou e ela promulga o seguinte. Resolução. Artigo 1º. É concedida licença para tratar de interesses particular ao vereador Marcos Pinto Camargo pelo período de 90 dias, compreendido entre 10 de março de 2014 a 8 de 6 de 2014, de conformidade com a solicitação feita e com o quanto disposto no artigo 232 da Resolução nº 1 de 2005, que institui o Regimento Interno da Câmara Municipal. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. A licença para tratar de interesses particulares requerida pelo edil Marcos Pinto de Camargo, conforme pedido formulado com fundamento no artigo 232 do Regimento Interno da Câmara, instituído pela Resolução número 1 de 2005, atendidos os requisitos regimentais, configura direito subjetivo do pleiteante, não cabendo margem de discricionariedade quanto à sua concessão. Câmara Municipal de Piedade, 24 de março de 2014, Nilza Maria dos Santos Godinho, presidente, Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente, Huberto José de Oliveira, primeiro secretário, Alexandre Mauro Freire Gomes, segundo secretário.
Senhora presidente, em consonância com o artigo 172 do Regimento Interno dessa Casa, eu vou requerer o adiamento da votação desse projeto de resolução para a próxima sessão, para que a Comissão de Justiça e Redação possa emitir seu parecer.
Aceito. Coloco em votação o pedido de adiamento do vereador Marcos Pinto de Camargo, em processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado o adiamento por todos. Não havendo nada mais, nem projetos na ordem do dia e nem inscritos para falar em explicação pessoal, declaro encerrada a sessão. Passamos a palavra ao professor Felipe Bortoleto Ribeiro Toledo, inscrito em tribuna livre, o qual tem 10 minutos para se manifestar e não poderá ser aparteado e nem desviar-se do tema proposto, devendo, após sua explanação, permanecer à disposição das lideranças partidárias, que terão 5 minutos para se pronunciarem sobre o tema em pauta. Se assim o desejarem, ao vereador que for citado pelo ocupante da tribuna livre, fica assegurado o uso da palavra por 3 minutos, sem apartes, para oferecer a resposta. Convido o senhor Felipe para vir à tribuna.
Boa noite, excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Piedade. Boa noite aos demais vereadores e à população presente hoje aqui na Câmara. Eu agradeço em nome dos professores da ETEC Piedade e em nome do Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza a oportunidade que está sendo oferecida de uso da tribuna livre na noite de hoje. Né? E agradeço em especial ao vereador Cláudio Nadaleto por ter auxiliado na exposição das nossas demandas aos outros vereadores e por ter também proposto a moção de apoio ao nosso movimento e às nossas emendas que tramitam hoje na Alesp. Bom, durante a minha fala aqui eu vou usar de duas linhas de raciocínio. Né? Primeiro eu vou apresentar por que a greve está acontecendo e junto com isso vou apontar para os vereadores e para a população por que o movimento grevista acredita que a discussão dessa greve interessa ao município de Piedade. Tá? Bom, a nossa greve hoje ela não pode ser entendida sem que a gente leve em consideração que houve uma outra grande greve no Centro Paula Souza no ano de 2011, a qual durou por cerca de 90 dias. Né? Ao final dessa greve, ficou acordado com o governo do Estado de São Paulo que um novo plano de carreira seria estabelecido para os trabalhadores do Centro Paula Souza. O plano de carreira que está em vigência hoje é de 2008, né? Ou seja, de 2008 até 2011, ficou claro que esse plano de carreira não corresponde aos anseios da classe, por isso a classe começou a requerer um novo plano de carreira. Tá? Bom, o que o governo do Estado de São Paulo, na atual gestão, fez para viabilizar esse novo plano de carreira? Contratou uma instituição privada, a Fundação Instituto de Administração, a FIA, para que elaborasse uma auditoria no Centro Paula Souza, levando em consideração suas condições orçamentárias e seu quadro funcional, e elaborasse, assim, um novo plano de carreira. Isso foi feito pela FIA, os resultados dessa auditoria foram debatidos com a categoria, através do SINTEPS, que é o nosso sindicato, E em julho de 2013, chegou-se a um acordo final a respeito de como seria o plano de carreira para o quadro funcional do Sinteps. O que aconteceu do Centro Paula Souza, me desculpe. Esse plano que foi acordado em julho de 2013 deveria ter sido enviado para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo até o final do ano passado, né? Nesse período, né, de discussões e de aguarde, né, do envio desse plano à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Sintep sinalizou a greve para a categoria em 3 oportunidades, né? Em nenhuma delas a categoria aceitou. Até porque o governo do Estado de São Paulo, através da superintendente Laura Laganá, que é superintendente do Centro Paula Souza, apontava com datas para o envio desse plano para a Lesp. Bom, essa situação veio se desenrolando até o início de 2014. Né? Em janeiro de 2014, ao procurar saber da então atual situação do plano, o que aconteceu foi que o Sinteps não tinha uma posição do governo com relação ao plano, nem da superintendência. As explicações que nos eram dadas apontavam ora para uma secretaria, ora para outra. Então, ah não, o plano está na Secretaria de Orçamento. Procura-se a Secretaria de Orçamento. Ah não, o plano está com a Secretaria de Desenvolvimento. Essa situação fez com que o Sintep sinalizasse novamente para a greve. Dessa vez, a greve foi iniciada no dia 17 de fevereiro. Né? Bom, imaginem qual foi a nossa surpresa quando, no dia 28, né, em decorrência da greve, a gente acredita, o governador do Estado enviou um projeto de lei que estabelece um novo plano de carreira para a categoria, para a Lesp, e esse projeto de lei era completamente diferente do que tinha sido acordado em julho de 2013. Né? Diante disso, o Comando Geral de Greve elaborou algumas emendas e apresentou essas emendas para os deputados. As emendas já foram protocoladas nesse momento. Então, a gente passou, como ficou claro aqui na moção, a procurar tanto os deputados como os vereadores dos municípios que têm ETEC, para que essas emendas fossem aprovadas. Muito resumidamente, o que a gente pede nas emendas são coisas muito básicas. Né? Licença de maternidade de 180 dias, né? Adequação do nosso regime de trabalho ao piso nacional da educação, reservando 30% das nossas atividades para hora atividade, né? Elaboração de aula, correção de exercício, etc. Plano de saúde, né? E uma data base para que haja reajuste anual. Uma data base que a gente entende que tem que ser a do CRUESP, que é o Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo. Uma vez que o Centro Paula Souza é vinculado à Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Né? São coisas muito básicas e que visam equiparar a nossa autarquia a outros quadros funcionais do Estado de São Paulo. Né? O fato de não ter uma data base permitiu que entre 96 e 2003, em 6 anos, né, em 6 oportunidades, não houvesse reajuste anual, nem para corrigir os índices de inflação. Né? O que levou o Centro Paula Souza e o seu quadro funcional a sofrer uma precarização. Né? Bom, na nossa unidade educacional, aqui na ETEC Piedade, nós lidamos com outro problema muito sério, que é a falta do prédio definitivo para a unidade funcionar. E aqui cabe fazer uma ressalva e elogiar o Poder Executivo da cidade e a diretoria da escola, que há cerca de 20 dias estiveram reunidos com a superintendente Laura Laganá e o secretário de Desenvolvimento, para começar a desempenhar um esforço conjunto para conseguir viabilizar a construção dessa unidade. Mesmo sem a unidade, a nossa escola, em 5 anos, tem alcançado alguns resultados que a gente julga expressivos. Ela hoje é a melhor escola pública no Enem, né, nos resultados do Enem. Alguns alunos, em uma proporção significativa, têm alcançado ingresso em instituições de ensino superior pública no Brasil, né, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Minas Gerais. Além disso, muitos alunos têm apresentado projetos que têm sido premiados em feiras tecnológicas do Centro Paula Souza, do Cotuca, que é o Colégio Técnico da Unicamp, na Feira de Tecnologia da USP, e agora fez participação na FEBRASSE na semana passada. Bom, a gente acredita que, diante da dificuldade que a gente tem com o prédio definitivo, o que tem mantido a qualidade no ensino aqui em Piedade tem sido exatamente os recursos humanos, né? Dos professores, funcionários e alunos. Tá? No entanto, existe um problema já na região, que é o seguinte: alguns cursos técnicos não têm conseguido suprir as aulas da sua grade, porque não há profissionais interessados em dar aula no Centro Paula Souza. Tá? Em cursos técnicos no Rubens de Faria, por exemplo, existem 40 aulas semanais vagas por falta de docente. Tá? Nos próximos anos, os únicos cursos que podem ser criados nas unidades do Centro Paula Souza são cursos técnicos ou técnico integrado ao ensino médio. Ou seja, novos professores de ensino técnico terão necessariamente que ser contratados. Tá? Se as condições de trabalho não melhorarem, a gente corre o risco de aqui em Piedade começar a ter também falta de profissionais nas salas de aula. Né? Isso é muito preocupante para nós, como trabalhadores do Centro Paula Souza, né? Ter em vista um panorama de que em pouco tempo a gente pode estar tendo uma deficiência na qualidade de ensino que a gente oferece. Não por falta do empenho dos que já estão, mas pelo fato de que novos professores que serão necessários podem acabar não entrando, né, no nosso quadro funcional. Bom, aproveitando então o ensejo aqui da moção que foi proposta pelo Cláudio Nadaleto hoje, eu gostaria de pedir o apoio dos senhores vereadores dessa casa, não só a partir da aprovação da menção, mas também a partir da intercessão de vocês junto aos deputados das suas legendas, né, e junto aos deputados da região aqui de Sorocaba, Itu, enfim, que estão dentro da Assembleia Legislativa hoje. Né, a gente acha que é crucial essa manifestação de vocês para que a gente alcance os objetivos da nossa greve, que são fazer com que a expansão do Centro Paula Souza, que foi pensado de uma maneira quantitativa, né, criando muitas ETECs sem dar as condições necessárias para o trabalho, passe a ser uma expansão também qualitativa, né, e corrija, então, a precarização que vem sendo feita nos últimos 20 anos com o Centro Paula Souza, mantendo a qualidade de ensino oferecida aqui no município de Piedade e no estado de São Paulo. Tá, ok? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade.
Algum vereador quer se manifestar? Vereadora Dilson Castanho.
Pela ordem, não, presidente, pode ser.
Pode.
Dá
certo. Som. Primeiramente, quero parabenizar a fala do professor. E também tem me chamado a atenção a forma que foi desenvolvida essa greve, né, que é de uma maneira organizada, eu acho que esse é o caminho do país. Eu acho que temos sim o direito de reivindicar, mas reivindicar dessa forma, né? Não como a gente tem visto nas ruas. Parabenizo também o nobre colega Cláudio Nadaleto, que trouxe para nós a proposta da apresentação desse requerimento e se propôs. No primeiro momento, nós não tivemos entendimento, a grande maioria dos vereadores queria ter conhecimento do que seriam os pedidos, né? Embora explanado aí, mas nós também tomamos conhecimento antes mesmo de assinar e aprovar. Então, fica aqui o nosso apoio e aquilo que tiver no meu alcance como vereador e puder interceder de alguma forma na esfera estadual, fica aqui registrado também que farei isso da melhor maneira possível. Eu acho muito bem lembrado a questão do prédio próprio da ITEC. Em nosso município, isso vem do governo passado, legislatura passada, o município foi pronto em desapropriar uma área, reembolsar os que ali tinham direito e doar isso a nível do Estado, e nós estamos até o dia de hoje esperando a construção do tão sonhado prédio, que é motivo de revolta, não só para nós, mas também para a população daquele entorno, que a gente sabe que é a área do antigo Tessari, né, e ali que será construído o prédio. Já fizemos reuniões nessa casa também, pedindo e implorando que houvesse manifestação por parte de todos os órgãos possíveis em questão à construção. A gente sabe do transtorno que é uma escola trabalhar dentro de um CEASA, né, de um CEASinha, como é falado. A gente sabe da grande dificuldade, são alunos que ali circulam junto aos veículos e assim por diante. Então fica aqui, eu acho que é uma briga que nós temos que encampar. A escola tem tudo a ver com o nosso município e nós necessitamos muito disso. São os cursos profissionalizantes, curso técnico, que farão os nossos agricultores do futuro e assim por diante, né, que é o segmento da escola, na questão da agroindústria. E é uma luta também, ora representada, ora nesta Casa de Leis, e também o que tiver dentro do alcance, como já disse, o partido PV, no qual sou filiado, e o meu mandato é do partido, farei assim uso pra, em prol de todos vocês. E parabenizo mais uma vez, quero frisar a questão da organização dessa greve e que se mantenha dessa forma. Eu acho que é no diálogo, no debate, que a gente chega às conclusões. Parabéns. Obrigado.
Vereador Cláudio Nadaleto.
Meus parabéns também, Felipe. Faço aqui, das minhas palavras, a palavra do vereador Adilson, nosso colega aqui de casa, e que muito bem colocou. Ali a gente tem na ETEC recursos humanos que são essenciais para um progresso do município de Piedade, para de fato trazer tecnologias adaptadas às condições da agricultura familiar local e do meio rural aqui, para que esse meio rural produza com qualidade, com sustentabilidade, com perspectiva de futuro, e que esses jovens que hoje estão partindo para outras regiões, para outros municípios, eles possam de fato estudarem, mas continuarem a produzir, a continuarem a dar vida ao nosso meio rural, que é tão rico, não só em agricultura, mas em cultura, em tradição, em água, como o colega Nelson falou no uso da tribuna. Também muito importante, muito bem frisado, porque Piedade tem essa abundância de recursos naturais e tem um centro de excelência em educação, que é a ETEC. Então, nada mais justo que essa Casa de Leis apoiar o movimento organizado de vocês, um movimento muito justo e coerente, e de reivindicações que fatalmente serão incluídas nesse plano de carreira e serão analisada com critério pelos deputados e assim colocadas na prática para vocês, para melhorar as condições de trabalho, para que vocês possam ter perspectiva dentro do emprego, perspectiva de crescimento horizontal e vertical dentro desse centro de Paula Souza. Então, vocês estão de parabéns, vocês têm o nosso apoio. E agradeço aí a oportunidade de poder trazer a reivindicação de vocês a essa casa, a fazer uma fala com todos os vereadores, e também quero externar aqui o agradecimento a todos que apoiaram aqui. Os 12 vereadores presentes assinaram a moção que foi aprovada hoje, foi lida hoje, então vocês têm também o meu agradecimento. Muito obrigado.
Eu também quero só fazer ressaltar uma pergunta aqui, nobre colega. Você pode informar mais ou menos para nós, a própria população aqui, acho que tem interesse de saber quantos alunos a ETEC tem hoje lá, por favor?
A ETEC de Piedade hoje conta com cerca de 450 alunos, se eu não me engano, com perspectiva de aumentar esse número nos próximos anos, porque com o prédio definitivo serão criados novos cursos e novas turmas de ensino médio também.
Tá, obrigado. E também ressaltar uma, que eu tomei o conhecimento que a prefeita acabou de assinar, né, aí foi isso, né? Acabou de assinar o convênio com o governo do estado para que a ITEC mude da onde ela está e construir a outra instalação nesse terreno que a ITEC tem. E a gente tem também o conhecimento que é um ótimo de um trabalho, que a gente tem, sabe, que já ali já se formaram muitas pessoas, principalmente na área agrícola. Acho que algum de vocês que quiser até conhecer o trabalho que eles fazem lá, eu acredito que vocês podem conhecer, que eles fazem lá um trabalho muito importante, que é usar aquelas mercadorias que às vezes são descartadas pelo supermercado, feiras livres, essas coisas, e lá eles fazem esse trabalho muito importante que funciona lá dentro da ITEC. Isso eu acho também que é bom a população ficar sabendo mais ou menos do que o que a ITEC faz. E outros cursos, né? Por exemplo, turismo e outros mais. Eu acho que os senhores que estão trabalhando na ITEC são tão de parabéns, estão procurando os seus direitos. Eu acho que é o dever de cada um de nós brasileiros procurar os nossos direitos. Às vezes ele sabe dos direitos, mas às vezes não procura. E isso eu acho que tem que procurar seus direitos sim e trabalhar e em cima daquele que é justo. Eu acho que cada um de nós tem a nossa função. Tanto faz como um produtor, como um advogado, qualquer brasileiro que seja, aquele que trabalhar no seu, na sua função, ele tem seu direito. E o seu direito tem que ser cumprido e respeitado. Parabéns.
Sabemos da importância da ITEC para a nossa cidade. E digo mais, estaremos unidos nessa luta. E também que tudo que gera trabalho nessa vida, gera honra. Declaro encerrada a sessão, agradecendo aos presentes e desejando a todos boa noite. Que Deus os abençoe.